Foi uma surpresa completa e não admira, porque mesmo a hipótese tendo sido levantada por ele próprio, sendo uma decisão que só ele podia tomar, é evidente que surpreendeu-nos. Mas eu não estava à espera dela, surpreendeu-me mesmo.
Há quem entenda esta exceção como abrir um precedente até para fazer escola. É essa a sua leitura ou não?
Não sei se ele teve isso em conta. É uma exceção que vai pesar. Quando um Papa estiver nessas circunstâncias, já não precisa de romper aquele obstáculo de ser o único ou de nunca se ter feito. Quer dizer, portanto, tem um exemplo corajoso, lúcido, feito numa altura em que ele está completamente senhor das suas faculdades mentais. Se há coisa que não está doente no Papa, é a sua cabeça, não é? E, portanto, isso vai certamente ser, pelo menos, um modelo, a seguir. E é a última etapa de relativizar este princípio do vitalício nos altos cargos da Igreja. Não?
Ainda é cedo para fazer balanços, como é óbvio, mas o que é que destacaria deste pontificado?
O Santo Padre, no dia em que foi eleito, eu estava presente, a explicar porque é que tinha escolhido o nome de Bento, além da sua ligação espiritual à Ordem Beneditina, citou vários Bentos, citou o último Bento, Bento XV, porque é um pontificado curto. E como pontificado curto, eu servirei à Igreja com as minhas forças e com. Bem, foi um pontificado notável, apesar de tudo. O Papa tem a favor dele a grande cultura teológica. O magistério dele é uma maravilha. É do melhor que se fez há muito tempo e vai permanecer como luz.
No mundo secularizado, o Papa também lançou alguns desafios e foi corajoso, por exemplo, no caso da pedofilia na Igreja, ou então na denúncia do capitalismo exacerbado.
Bem, são dois capítulos bastante diferentes. O Papa, como dificuldades, encontrou essa que seria uma dificuldade para qualquer um. Quer dizer, de repente, arrebenta como uma bomba que nos faz doer e com estilhaços que permanecem. O problema do escândalo da pedofilia, em algumas igrejas, com uma dimensão que nenhum de nós suspeitava. Quer dizer, portanto, e o Papa enfrenta isso com caridade, mas ao mesmo tempo com uma firmeza. Que é para quem tem a autoridade máxima, eu tenho numa igreja particular, ele tinha na Igreja Universal, é de uma coragem formidável, a defesa das vítimas, prioridade absoluta à defesa das vítimas, e a coragem de tratar, no fim de se provar, de tratar as pessoas como o caráter delicado e sagrado do seu ministério exercício. Bem, e essa foi uma grande frente que não está resolvida, que o fez sofrer muito. Ele tem uma outra frente que já herdou e que, por enquanto, não deu grandes resultados positivos, que foi a questão do Monsenhor Lefebvre e do evitar um cisma, um novo cisma no Ocidente. Penso que todos nós, e o Santo Padre em primeiro lugar, não estão desanimados com os resultados que isso deu. Teve uma consequência que foi dar voz na Igreja a uma corrente mais conservadora, mas que acham que o Vaticano II foi um perigo, que é preciso relativizá-lo. Isso que estava acantonado no grupo do Monsenhor Lefebvre acabou por se. E os lefebvrianos não deram passos nenhum. E, portanto, o que se pede a esses senhores é que professem a nossa fé, quer dizer, não é que a gente estar a discutir. Se a missa é de costas para a parede, quer dizer, o problema é outro. E nesse aspecto não se deram passos significativos, esperemos que no futuro, mas é uma frente que está aberta. As dificuldades dele, eu penso que, frente à sociedade, uma clareza muito grande de que a Igreja é enviada, mas é enviada com uma mensagem que deve proclamar sinceramente a evangelização. A gente não pode esperar que ela dê frutos, eu estou simplesmente a realizar um programa, senão é qualquer coisa que me brota do coração. E ele sublinha isso muito bem, a maneira como ele valoriza a intuição de João Paulo II de uma nova evangelização, mostra isso, não é? Curiosamente, tanto um como o outro tiveram dificuldade em unificar a Cúria Romana. A Cúria Romana é uma realidade complexa. Nós que estamos fora, na periferia da Igreja, gostaríamos que ali houvesse uma unidade. Há unidade da fé, espero que sim.
Deixe-me só retomar a questão de há bocado, do ponto de vista do mundo. O Papa que recebeu os chefes de Estado, os chefes de governo, escreveu encíclicas, mensagens fortíssimas, os mercados. O capitalismo selvagem, de desregrado, é um Papa que também com essa marca social e política.
Bem, essa é uma função do pastor, também é nossa, que é o equilíbrio entre não nos metermos na política direta, não? Porque isso está demonstrado que, pelo menos no Ocidente, é melhor não. O Papa tem, de certo modo, uma autoridade para o fazer, mas mesmo assim, fê-lo sempre com muita... As afirmações dele são consequência de algo que nós todos devemos procurar fazer, que é iluminar a realidade da história presente com os valores do Evangelho. E ele foi verificando, da mesma maneira que aqui o magistério da Igreja foi muito claro contra as ditaduras totalitárias, não? Do marxismo e, portanto, que anularam a pessoa humana, anularam a liberdade, o direito de criatividade social. Do mesmo modo, este Papa tem textos que mostram que os grandes dinamismos da economia contemporânea e que se agravaram quando a economia deixou de ser dicotómica, ou seja, quando havia de um lado uma economia de mercado e do outro lado uma economia estatizada e centralizada. Bem, o Papa tem iluminado a realidade e é um facto. Mas o que o Santo Padre tem feito é chamar a atenção que por debaixo destes mundos, que é o do capital, das finanças, da própria prevalência dos mercados como valor decisivo, que isso não salvaguarda aqueles valores fundamentais de que nós somos defensores, que é a construção da comunidade, o respeito pela dignidade da pessoa humana, o não reduzir a nossa vida coletiva a determinados elementos que são, no momento presente, os mais importantes, não é? E isso é um facto, porque o homem não é só a rentabilidade económica, não. O homem é mais complexo que isso, tem outras exigências que porventura podem coexistir com menos dinheiro.
É um dos candidatos eleitores, espera um Papa mais novo?
Não sei, é uma natural que uma das consequências deste gesto seja os eleitores terem em conta que talvez seja melhor eleger um Papa mais jovem. Aliás, na eleição dos Papas isso tem alternado, não é? Não te esqueças que João Paulo II foi eleito com 59 anos, depois a seguir foi eleito com 78, portanto é natural que agora, neste balançar das idades, eu penso que sim, que é natural, mas é cedo para dizer, eu penso que lá por Roma certamente já andou a pensar nesse e naquele, não? Mas só quando a gente lá estiver todos juntos é que a coisa começa a...
Depois de um Papa polaco e de um Papa alemão, acredita, por exemplo, num Papa da América Latina, fora da Europa, por exemplo?
A América Latina teve hipótese no último conclave de eleger um Papa. Eles não estavam unidos. A geografia tem o seu significado, mas temos que, sobretudo, olhar para a pessoa, para a sua história, para a sua capacidade. Eu espero muito que o conclave eleja uma pessoa pelo que ela é e não por ser isto ou aquilo, por ser latino-americano, por ser... Vamos ter certamente um grande, não digo confronto, mas uma manifestação dos que são defensores de um Papa italiano, não é?
Sr. D. José, como é que irá decorrer este processo, este período de transição até a eleição do próximo Papa? Como é que isto funciona?
É tal e qual como se o Papa tivesse morrido no dia 28 de fevereiro, às 8 da noite, Santo Padre cessa e, portanto, fica a sede vacante. E, portanto, a partir daí o mecanismo é o mesmo de como se o Santo Padre tivesse morrido. Graças a Deus, dispensa-nos de funeral. Há um período de preparação quando não há Papa, e portanto no dia 28 de fevereiro às 8 da noite deixa de haver Papa. Quem governa a Igreja no dia a dia é o Corpo dos Cardeais. Por isso nós vamos nos reunir todos os dias, duas vezes, manhã e à tarde. É eleita uma comissão em nosso nome que gere, porque são desde lembro-me que da última vez até discutimos problemas de ordenados. Se havia de aumentar o ordenado dos funcionários do Vaticano, não se devia, não é? Porque havia uma reivindicação qualquer de aproveitar a circunstância. Bem, esse período vai durar até à posse do novo Papa. Todos os dicastérios da Santa Sé cessam. Bem, e portanto este período é um período transitório, que espero que seja curto. Normalmente dura uma semana, esse período de... E depois há o conclave. A data costuma ser fixada pelo decano do Colégio Cardinalício, que curiosamente neste momento não é eleitor. É o cardeal Zodano, não é eleitor.
Mas tudo isso a tempo de termos um Papa a presidir, por exemplo, às cerimónias da Semana Santa?
Ah, eu espero que sim, Temos um mês inteiro. Não. Nós hoje, as coisas hoje fazem-se todas muito rapidamente. Nós, enfim, Deus me ouça, mas não estamos preparados para estar um mês num conclave, quer dizer, ainda corremos o risco que aconteceu em Viterbo de vir alguém fechar-nos à porta, à chave, e não nos deixar lá sair enquanto a gente não eleger um Papa, não? Hoje as coisas são todas muito mais rápidas, a própria tecnologia é muito mais rápida, e portanto, o princípio de março, eu penso que por volta de 15 de março, de 20 de março, está tudo resolvido.
Já não será este Papa, enfim, a dar sequência ao seu processo, portanto, ao seu sucessor, já será outro Papa, uma vez que há este novo timing.
Até o dia 28 de fevereiro ainda pode fazer. Faço a mesma ideia. Não sei em que estado está, não. Ele deu-me 2 anos, que acabam agora no dia 26 de fevereiro. Portanto, 2 dias antes de cessar. Se isso não acontecer, quer dizer, o meu processo de substituição agora, a etapa seguinte é a nomeação de um sucessor. Portanto, eu só acesso quando o meu sucessor tomar posse. Se não for nomeado por este, é natural, que leva um certo tempo. O processo, aliás, deve estar adiantado, quer dizer, portanto, não creio que daí venha grande atraso. Não?
O Sr. D. José disse há pouco tempo que estava de, como Bispo de Lisboa, acompanhar este Santa Fé. É um pressuposto?
Sim, mas eu não tenho... Gostava, mas o eu gostava não significa que aconteça. Quer dizer, eu também tenho dito outra coisa, que a mudança de bispo é um pormenor na vida pastoral. Quer dizer, portanto, desde que eu espero é que o meu sucessor, se entrar durante o ano da fé, que tenha em conta aquilo que, os dinamismos das comunidades, aquilo que a gente programou. Quer dizer, portanto, ser eu ou ser outro é um pormenor. Eu espero muito que durante esta quaresma a nossa diocese acentue esta caminhada de radicalidade, de tomar a sério a nossa fé, quer dizer, não ser uma fezada, não? Isto exige de nós todos os dias uma conversão.
O que é certo é que o mês de março vai ser muito preenchido para si.
Olha, certamente fico mais descansado com o programa que eu tinha aqui, tenho que ir para Roma, certamente tudo cessa tudo o que a antiga musa tinha preparado.
Já sabe quando é que parte para Roma?
Faço a mínima ideia, mas agora espero orientações do colégio, do decano. Mas o normal é que seja a seguir ao dia 28 de fevereiro.